Um dia desse eu conversava com um amigo que tem muitos saltos como paraquedista. E ele me explicava a importância de se ter um paraquedas reserva. Paraquedas reserva é aquele que o paraquedista nunca quer precisar abrir. Até porque ele chega a ser 30% menor do que o principal. A descida com ele não é um voo panorâmico, tem a intenção apenas de salvar a vida do paraquedista. E se ele não souber aterrissar, ainda que sobreviva, ele pode se quebrar todo. Mas apesar de ser o paraquedas que ele nunca quer ter que usar, ele é grato quando precisa dele e ele está lá. Hoje eu quero fazer uma aplicação espiritual de algo que eu vou chamar de o paraquedas reserva. Gente, eu estou hoje em Brasília, aqui no Lago Sul. Bem ao fundo nós temos o chamado Pontão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o ponto de partida da nossa reflexão hoje baseia-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Fomos chamados para ser santos. A palavra de Deus diz que assim como é santo aquele que nos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, pois escrito está: sede santos porque eu sou santo. Quando o Senhor nos mostra isso como propósito, como meta de vida, manifestar, refletir a sua santidade, é importante que eu e você entendamos que a santidade é parte de um processo. Existe um aspecto que chamamos de santidade inicial, quando temos a experiência de ser santificado pelo sangue de Jesus na conversão. Mas existe também o que podemos classificar de uma santidade progressiva, porque Paulo aqui está falando sobre aperfeiçoar a nossa santidade. Significa que há algo da santidade que já aconteceu, mas que nós podemos vir ter mais do que aquilo que já temos. Então, já houve a santificação inicial, mas ainda há espaço e necessidade da santificação progressiva. A Bíblia ainda fala, não é o propósito da nossa conversa hoje, sobre a santificação final, quando nossos corpos serão glorificados e plenamente transformados na imagem do Senhor Jesus. E nesse processo de santidade progressiva, ou de aperfeiçoamento da santidade, nós temos um ingrediente claramente apresentado aqui na Bíblia, que eu trato como indispensável, se chama o temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor de Deus é o que eu quero apresentar hoje como o paraquedas reservas ou paraquedas de emergência. Porque muita gente nos nossos dias, em nome de uma distorção do que seria a graça, tem tentado anular a importância do temor de Deus na vida cristã. O temor de Deus, já dizia o livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. E não é coisa apenas do Velho Testamento. Nós vamos ver declarações do temor de Deus no Velho Testamento, obviamente, mas vamos ver ensinos claros a respeito do temor de Deus no Novo Testamento. Por exemplo, alguns versículos que merecem ser citados e levados em consideração. Atos 2:43, falando da igreja neotestamentária, em cada alma havia temor. Atos capítulo 5, versículo 11. Depois do episódio em que vemos Ananias e Safira sendo julgado pelo pecado cometido, a Bíblia diz: sobreveio grande temor a toda a igreja, não aos de fora, a toda a igreja. Em Atos, no capítulo 9, no verso 31, a Bíblia diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então já vimos base suficiente para entender que é assim que a igreja caminhava. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:11, conhecendo o temor do Senhor. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Não há como negar a importância e a presença do temor na caminhada do cristão, na nova aliança, no Novo Testamento. No entanto, muitas pessoas acreditam que quando falamos do temor, estamos tentando empurrar um comportamento do Velho Testamento para cima daqueles que vivem a nova aliança. E é importante reconhecermos que isso não é verdade. A maior motivação de obediência, sem dúvida, deveria ser o amor. Um dia eu estava pregando para um grupo de pessoas e comecei a falar a respeito do temor do Senhor, comecei a falar de consequências de pecados, mesmo que perdoados, enquanto entrávamos naquele diálogo bíblico a respeito de juízo no Novo Testamento e na graça. Uma pessoa me interrompeu ao final com uma pergunta e disse: olha, se o que você está falando for verdade, eu estou com medo de Deus. Ele diz, me ensinaram a obedecer por amor, não por medo. E eu lembro que eu falei para ele, te ensinaram certo, porque o próprio Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu falei, essa é a maior motivação da obediência. A obediência é uma expressão de amor. Eu falei para ele, mas se algum momento o seu amor falhar, é melhor ter um paraquedas reserva. A pergunta a ser feita é, quem diz que o nosso amor para com ele não pode falhar? Porque se o nosso amor fosse perfeito, né, não tivesse o perigo de falhar, nós não teríamos na Bíblia uma declaração ao anjo da igreja de Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste, que perdeste o teu primeiro amor. A verdade é que o amor pode ser comprometido. E se o amor for comprometido, eu disse para ele, é melhor você ter um paraquedas de emergência. O paraquedas de emergência, como disse na introdução, é o que nenhum paraquedista quer precisar usar. Até porque ele nem se compara com o paraquedas principal. Em alguns casos, ele chega a ter 30% apenas do tamanho. Ele precisa abrir depressa. Ele não é para um voo panorâmico, ele é apenas para salvar a vida da pessoa. Inclusive, se um paraquedista acaba fazendo uso do paraquedas de emergência, ele, na verdade, precisa saber, inclusive, como aterrissar, porque senão, mesmo sobrevivendo, ele pode se quebrar todo. O paraquedas de emergência não é a melhor opção para um passeio, não é aquela coisa mais confortável, mas pode salvar a vida do paraquedista, se o principal falhar. Eu e você deveríamos entender que o paraquedas principal da obediência, vamos dizer, é o amor ao Senhor. Mas isso não significa que haja ensino algum na Bíblia que exclua a importância do temor. Algumas pessoas querem nos fazer acreditar que o amor ao Senhor é a motivação de obediência da nova aliança e que o temor era coisa da velha aliança. Isso não é verdade, e eu te provo pela palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Desde a velha aliança, amar ao Senhor já deveria ser a motivação para obedecê-lo, e isso nunca excluiu a presença do temor. Até porque nós precisamos entender e aprender a olhar para Deus de uma forma completa. Uma vez eu vi duas pessoas discutindo, um parecia advogar a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. Alguém me pegou pelo braço e disse, pastor, vem cá, ajuda a gente. Deus é bom ou é severo? Eu falei, ele não é um ou outro, ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Agora eu falei para eles, eu tenho uma outra resposta. E a outra resposta que eu dei para eles foi, se ele é bom ou severo, depende. Eles me perguntaram, depende do quê? Eu falei, depende do seu comportamento. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. O problema é que as pessoas estão tentando fazer um Deus bipolar, que no Velho Testamento era severo e que no Novo ficou bonzinho, quase como se ele tivesse se convertido. Quando a essência e a natureza de Deus é imutável, Deus não muda. A verdade é que ele não era uma coisa antes e virou outra coisa depois. No Velho Testamento, Deus tanto manifestava bondade e nós temos a exaltação contínua. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Isso não foi cantado só no Novo Testamento, porque Deus já era bom desde o Velho Testamento. Agora, nós vemos também severidade. Quando? O livro de Romanos diz, para com os que tropeçaram, para com os que caíram, severidade. Então, se você quer viver na bondade de Deus, ande em obediência, manifeste amor suficiente para obedecê-lo. Agora, se você não tem amor suficiente, ou se em algum momento o paraquedas principal do amor falhar, é melhor você ter o paraquedas de emergência, o reserva do temor, e entender que Deus é sim severo. Ele não é só uma coisa, nem só outra, as duas se complementam. É a mesma coisa que tentar advogar o amor de Deus em detrimento da justiça de Deus. Se Deus fosse só amor e não justo, ninguém se perderia, porque afinal de contas ele estaria com compaixão de todo mundo e daria um jeito, não importa como, mas porque Deus é justo. Ele oferece a misericórdia dentro de determinados padrões que, se não forem atendidos, a sua justiça, que também não pode ser negada, exige que haja punição. Nós precisamos ter a visão completa. Nenhum crente pode imaginar ser possível desenvolver a santidade sem o temor de Deus. Paulo está escrevendo aos crentes da Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, o meu apelo ao seu coração é fortaleça, prepare, dobre bem o seu paraquedas principal do amor, invista nele. Mas se algum momento ele falhar, nunca deixe de cultivar o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O paraquedas reserva tem que estar melhor dobrado e testado do que o principal. Então tenha um cuidado a mais com a presença ou não do temor de Deus no seu coração, porque isso vai te guardar do mal. Que Deus te abençoe e que você não precise do paraquedas reserva, mas esteja sempre munido dele.